solicito ao vereador pastor Elias, faça reflexão de coro.
Bom dia a todos. Reflexão de coro. Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Mauro José Severiano, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, senhor presidente de Deus, está aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Jean. A sequência passa a palavra para a secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 51ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de agosto de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente de exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 100 de 2018, de autoria do vereador Américo. Concede título de cidadania anapolina Moisés Carvalho Romero. Usá-la a palavra os vereadores Mauro Severiano, pastor Vilmar Silvestre, Pedro Mariano e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usar a palavra os vereadores João da Luz, pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Antônio Gomide, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de moção de apelo e de moções de aplauso. Assumiu a presidência da sessão a senhora secretária, vereadora professora Geli Sanches. Também houve votação de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, João da Luz, João Feitosa, pastor Vilmar Silvestre, Luzimar Silva, Lélio Alvarenga, Pedro Mariano e Américo. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente, exercício, vereadora professora Geli, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de agosto em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Jackson Charles, comunicando que o Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo acompanhará a sessão ordinária do plenário Teotônio Vilela no dia 21 de agosto, terça-feira, com 80 alunos do ensino médio. Correspondência do gabinete do vereador Valdete Fernandes, comunicando a sua ausência nessa sessão por motivo de força maior. Leitura de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 101 de 2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao doutor Ronivan Peixoto de Moraes Júnior e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 102 de 2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à União Estadual dos Estudantes Goianos. Projeto de Decreto Legislativo 103/2018, autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Natanael Félix de Jesus e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 104/2018, autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito a João de Almeida e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 105/2018, autoria de Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Edson Rodrigues de Oliveira e determina outras providências. São essas as correspondências dos projetos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do pequeno expediente, passa a palavra para o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia imprensa, bom dia novos colegas vereadores. Presidente, me traz aqui primeiramente, eu quero comentar a nossa colega vereadora, a Geli, né? É, parabéns, Geli, eu fiquei muito satisfeito, tentei falar com Vossa Excelência segunda, sábado, mas não consegui. 5%. E olha que a senhora não está no cargo. Nós temos um determinado senador que tem só até a quantidade dele, e olha que está no Senado, né? Tem empresário bem sucedido. Parabéns, viu, professor Geli? Muito. A gente fica feliz. Uma senhora é aqui da casa, colega nosso, independente da cor, do partido mais, pela pessoa que a senhora é. Isso representa muito grande para nós na casa, viu, professor Geli? Parabéns mesmo. Fiquei muito satisfeito, feliz. Senhor presidente. João Feitosa, o senhor que seria o meu diretor, secretário de iluminação, se eu não estivesse aqui, que eu fosse prefeito, né? É, semana passada, quinta-feira, começou lá colocar as lâmpadas de LED lá no bairro. Santa Isaíra, tá, como está o dia? Os Aldaranha, que conseguiram fazer. Aí eu tenho um proprietário lá na Santa Isaíra, Fogo Mariano. Hoje eu posso fechar lá 10, 11 horas, 12 horas, porque é mesmo coitado dia. Eu posso abrir o meu estabelecimento, que tem um mercado, um bar ao mesmo tempo, posso abrir mais cedo. Eu quero aqui agradecer o pessoal da iluminação e principalmente ao Leonardo e também agradecer ao prefeito, que ele prometeu lá, a senhora lembra, lá no Recanto do Sol, próxima região seria, né, o pedido da gente, pastor Vimar, seria começar no bairro Paraíso daquela região. E realmente começou lá quinta-feira, e aí a gente já vê a diferença, a gente vê os moradores, ô Mariano, lá na minha rua não vai ser trocado. Eu falei, não, o compromisso é toda a região, principalmente aqui o bairro Paraíso, as ruas, Vila Mariana, Vila União. Então tem esse compromisso, começou, o duro é começar, aí começou, então tem agradecer nesse momento, né? Que é muito importante, porque a iluminação, ela traz segurança, né, Léo? Impressionante, né? A coisa com a idade, ela evita muito esses marginais, bandidos, tá assaltando no escuro, evita, né? Porque no escuro é mais apropriado para o assaltante assaltar. Então, quinta-feira começou, igual a Vossa Excelência falou, na quarta-feira, e quinta realmente, e já tem as duas avenidas muito grandes, né, no bairro, que está sendo, e agora vai ser a Morumbi, a Cachoeira Dourada, que é as duas pistas, né? Que é um cartão postal da nossa região lá. Então, eu tenho que agradecer ao prefeito e também agradecer ao Fernando Cunha, o diretor, que começou as reivindicações, foi feita semana passada, requerimento, ofício, e já está começando a ser atendido os pedidos que a gente fizemos junto ao diretor do CMTT, Fernando Cunha, e ele está mandando executar os pedidos da gente. E continua assim. Isso quem ganha é a região e é a população que reivindica. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, Senhor presidente, mais uma vez estou subindo essa tribuna para questionar aquelas obras na Avenida Brasil Norte. Doutor Lavarela, eu acho que está chegando por aí. Tem vários empresários ali, tem 6 empresários ali, naquela localidade, ao lado de minha residência. Está protestando, senhor presidente, mais uma vez. Tem subido diariamente nessa tribuna para falar sobre a obra da Avenida Brasil Norte. Não pode acontecer, senhor presidente, em ritmo de formiguinha. Vai lá, coloca uma peça, no outro dia coloca-se outra peça. Isso gera um desconforto para nós que moramos naquela região e principalmente para os empresários. Os empresários que vivem daquela região, traz divisa para a nossa cidade. Veja o caso do Atacadão, não tem nem como chegar ali os caminhões que retiram a mercadoria e levam a mercadoria. Então Deus nos acuda. Eu e vereador Lela Varenga, todos os dias de sessão, tem questionado ali. Falta de planejamento dessa firma que ganhou a licitação, vereador João Feitosa. Acontece vários acidentes ali naquele local. É um transtorno na hora do rush, na hora do pico, que os estudantes estão ali indo para as faculdades. É complicadíssimo. Conversei com o engenheiro da prefeitura, ele disse que está tudo bem. Para ele está tudo bem, mas para mim não. Para mim não. Todos os dias eu tenho reclamação em minha residência. Então é complicado. Eu vou ter que marcar uma reunião com o prefeito para falar isso aí, Jacques. É complicado, não tem planejamento do senhor ali. Acabou que vai lá, coloca uma manilha hoje, está faltando operário, a firma está recebendo em dias, não tem atraso de pagamento e ninguém toma providência. Então é complicado. Vereador Lela Varenga se inscreveu no grande expediente, você vai ter 10 minutos para falar, que é complicadíssimo. Mas gente que usa aquele trecho N vezes por dia, que é complicado. Talvez você mora em outro setor, você não atravessa. Vai lá agora. Ainda vem alguns dias, você faz uma blitz ali. Será que não tem outro local para fazer blitz, não? Será que não tem outro local? O governo do estado vai lá e faz blitz naquele local. Aí o que acontece? Os donos de veículo ficam igual a formiga, não sabe para onde vai. CMTT desaparece, não coloca sinalização, cano d'água estourando e ninguém fala nada. Olha, uma via principal de nossa cidade, que é a Avenida Brasil Norte, onde nós temos ali um setor universitário que todos os dias o estudante vai estudar, ir e vir, é complicado. Então, estou devolvendo a palavra para a mesa. A promotora Valéria está chegando, não sei se ela vai ter direito de falar aí, não sei como ficou o presidente e se vai escrever ela, que não dá para continuar, não. Uma cidade com a renda que tem, com a renda per capita que tem, o PIB de arrecadação do estado de Goiás depois da capital é aqui. Olha, os empresários ali vendem muito ali, todos os dias, e eles estão sem cliente. Cliente tem que, se precisar de uma coisa urgente, tem que estacionar mais de 300 metros das suas lojas. Fica aí meu protesto, mais uma vez, sobre a Avenida Brasil. Senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, passa a palavra o vereador Luiz Omar Silva.
Bom dia, nobres pares, bom dia, imprensa aqui presente, bom dia a todas as pessoas que nos escutam nessa manhã pela Rádio Manchester. Senhor presidente, ontem foi um dia festivo ali na sede do CONAMA, CONAMA completando 35 anos de existência, o CONAMA que cuida das associações de moradores de bairros da cidade de Anápolis. Estive ali participando daquele evento, recebi uma homenagem também, como presidente de bairro, que foi por 4 mandatos, por 16 anos. Então, quero parabenizar o Oliveira, presidente do CONAMA, João de Almeida, João Capela, e ontem também foi comemorado também o dia do presidente de bairro, né? Qual foi a propositura aí do companheiro, amigo João da Luz. Então, ontem, o dia todo de festa, com vários shows ali na sede do CONAMA, muitas pessoas, muitas lideranças por ali. Então, gostaria de deixar registrado e parabenizar ao CONAMA, agradecer as pessoas, os presidentes de bairro que ali estiveram naquela grande festa, e parabenizar o Capela pelo trabalho que vem desenvolvendo, a sede do CONAMA que estava ali no abandono, e o Capela, desde quando assumiu a presidência do CONAMA, e vem fazendo um ótimo trabalho, ajudando, dando todo o respaldo para todos os presidentes de bairros da cidade de Anápolis. Recebeu ali uma cobertura também, e foi ali um dia bastante festivo, no dia de ontem. Então, quero deixar aqui registrado e agradecer também pela homenagem que eles fizeram para mim ali na tarde de ontem. Senhor presidente, tem alguns que quero passar aqui para os nobres colegas, né? Algumas pessoas que a gente vai estar entregando nos próximos dias o título de cidadania anapolina, né? Vamos estar aí dando essa homenagem para o companheiro e amigo Natanael Félix, mais conhecido na cidade como Nenê Carioca, né? O Nenê Carioca, que veio do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho aqui na Crônica Esportiva, na cidade de Anápolis. É uma pessoa simples, pessoa que tem ajudado muito no esporte anapolino. Nenê Carioca já está em Anápolis há muitos anos. Então, é uma propositura minha. Já quero antecipar aqui o pedido, né, dos votos de todos os colegas, para a gente estar podendo entregar esse título de cidadão anapolino aí para o Nenê Carioca. Outra pessoa também que vou estar entregando, sendo passado por essa casa, o título benemérito para o João de Almeida, é o Capela, presidente do CONAMA. Também gostaria de estar homenageando aí o amigo, parceiro, pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade. E por último, título de cidadania também para Edson Rodrigues. Esse sim é da cidade de Goiânia. Esteve aqui em 1965, por muitos anos aqui na cidade. Ele que estava presente ali quando o Galo, o Anápolis Futebol Clube, foi campeão em 1965. Edson Rodrigues foi o narrador daquela ocasião e narra futebol até o dia de hoje. Então, também gostaria de estar aí antecipando o pedido do voto para todos os nobres pares, para nós estar aí homenageando esses três colegas, o João de Almeida, o Nenê Carioca e também o Edson Rodrigues, que hoje está na 820, ali em Goiânia, naquela rádio 820. Ele que é um dos melhores narradores do estado de Goiás, e pelo que ele já teve passado aqui na nossa cidade, colaborando com o esporte, não só com o esporte, mas ajudando também no crescimento da cidade. Ele que ficou aqui por mais de 15 anos, então é digno também de estar recebendo essa homenagem. Desejo a todos uma ótima semana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Omar Silva. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Pastor Elias Ferreira.
Eu fiz reunião com ele.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Quero cumprimentar aqui todos os nobres vereadores que estão aqui nesta manhã. Cumprimento aqui todos os trabalhadores da casa. Quero cumprimentar também a imprensa presente, aos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester e da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e de todos os meios de comunicações. Quero cumprimentar aqui todos que estão visitando nesta manhã, cumprimentar também os empresários aqui da Avenida Brasil Norte. Na verdade, nós já visitamos ali a obra várias vezes e faço isso das palavras que o nosso colega Mauro José Severiano disse. O trabalho está sendo feito, e bem feito, porém, lento, né? É preciso de tomar algumas providências nesse sentido, sim, tem o nosso apoio. Mas, senhor presidente, o que me traz a esta tribuna nesta manhã, de segunda-feira, é sobre as reclamações que chegaram ao meu celular, ao meu gabinete, a respeito da greve dos anestesistas aqui em Anápolis. Causa essa que nos trouxe a preocupação muito grande, os médicos ligando, passando mensagem. Certo é que eles estavam fazendo sim a cirurgia, mas as de urgência e as eletivas, que na verdade você vai olhar também, são preocupantes, não estava sendo feito. Nós convidamos os vereadores, liguei para o Lélio, para vários vereadores aqui, o Lélio é o nosso presidente da Comissão de Saúde, e nós estivemos ali com o secretário de Saúde na sexta-feira, o doutor Lucas, ele nos recebeu às 16 horas da tarde, e naquela oportunidade, senhor presidente, nós encontramos ali com o secretário e eles esclareceu para nós o que de fato estava acontecendo. Estiveram ali eu, vereador Pastor Elias, Lélia Alvarenga, Deusimar Japão e João Feitosa. E fomos bem recebidos pelo doutor Lucas. E naquela oportunidade tinha acabado de sair o presidente da cooperativa, a Copanest, que é a cooperativa dos anestesistas, aonde fecharam ali um contrato por 6 meses e que seria publicado no Diário Oficial, que a partir de hoje voltaria ao normal. E nós estamos crendo, né, Lélio? Que isso volte ao normal a partir de hoje e que a cirurgia volte a ser feita. É muito importante esta casa, os vereadores, preocupar sim com esta questão.
Boa paz, vereador.
E ir aonde pode nos dar uma resposta, que quem dá a resposta para nós é mesmo o secretário de saúde, o doutor Lucas, e com isso ele fez. E eu quero aqui também louvar a Deus pela vida dele e do prefeito Roberto Naves, que hoje estará em Goiânia com o nosso secretário de saúde, doutor Leonardo Vilela, tratando deste assunto e de outros assuntos a seguir para frente. Porque eu fico feliz que, em vez de só ligar e falar, o certo é ir pessoalmente. E nessa questão, hoje o prefeito Roberto Naves e também o secretário Lucas estará com o nosso secretário estadual de saúde, doutor Leonardo Vilela. E eu fico feliz com isso, mas a população pode saber que os vereadores, nós não estamos dormindo não, nós estamos acordados sim, estamos atentos quanto a isso e que as respostas estão chegando para a população. Vou dar uma parte ao Lélio, depois tem um outro assunto para entrar, que é na questão da saúde também. Pois não, Lélio?
Obrigado pela parte, nobre amigo, vereador Pastor Elias. Nobre vereador, interessante essa fala do senhor nesta manhã, porque realmente sexta-feira foi uma sexta-feira de tarde bem produtiva, onde tivemos ali com o nosso secretário de saúde, o doutor Lucas, né? E que nos tranquilizou exatamente quanto o senhor traz aqui nessa tribuna, questão desse contrato provisório de 6 meses.
Sim.
Dando uma oportunidade para que nós possamos realmente fazer um novo contrato que seja permanente, seja coerente em ambas as partes. Então, tranquilizar a sociedade anapolina quanto à questão dos anestesistas do município, que, segundo, eu creio também, como o senhor, e eu tenho certeza que o doutor Lucas irá satisfazer os desejos, as necessidades do município. E também dizer, né, pastor, que hoje, em nome da Comissão de Saúde, protocolei um ofício pedindo que o secretário de saúde, doutor Lucas, pudesse vir a esta casa para trazer esclarecimentos como que anda a saúde pública do nosso município, né? Então, logo, se Deus quiser, talvez semana que vem, doutor Lucas estará conosco, trazendo maiores detalhes, maiores esclarecimentos para a sociedade anapolina. Muito obrigado pela parte e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. E eu fico feliz porque, pela atitude, a forma de como o doutor Lucas está tratando a questão da Secretaria de Saúde, a gente vê o bom desenvolvimento dele nessa pasta. A causa da sinceridade que ele está e eu creio que não vai furtar de estar aqui nesta casa. O outro assunto, senhor presidente, é a nossa ida à Santa Casa de Misericórdia, junto com os demais vereadores que eu disse, vereador Lélio Alvarenga, Deusimar Japão, e também o nosso amigo João Feitosa, nós fomos ali para conversar com a irmã Rita, porque soa aí o burburinho, e na verdade a questão é séria, do fechamento da UTI pediátrica da Santa Casa. UTI esta, que é a única que nós temos aqui nesta região, é ela. É ela. Não existe outro pelo SUS aqui, na nossa região. Porém, quando você observa, e ela nos passou um relatório, e esse relatório está em minhas mãos, que é um documento certo da produtividade, da questão da UTI pediátrica da Santa Casa, e o relato aonde ela nos trouxe de quantos municípios foram atendidos na questão da UTI pediátrica. Eu ligando hoje, conversando com a coordenadora geral da Saúde Pirineus em Anápolis, que agora é a doutora Núbia, a coordenadora, marquei uma reunião com ela, vamos sentar com ela para ver essa questão, e eu disse aos vereadores lá na reunião, junto com a irmã Rita e o doutor Olegário, porque na região aqui, Pirineus, são 10 municípios, mas na macro região são 60 municípios que é pactuado nessa região, na área da saúde do SUS. Porém, a Santa Casa de Misericórdia atendeu nesse período 96 municípios. E segundo as palavras da irmã Rita e do doutor Olegário, aí são palavras deles, os municípios estão mandando só os doentes e não repassa as verbas. E com essa atitude, nós estamos procurando a Saúde Pirineus e vamos aonde for necessário. Eu disse ao Lélio que eu acho que a gente tem que, até se for o caso, ver uma audiência pública, trazer o estadual, trazer o municipal, trazer a irmã Rita e trazer o que for necessário para saber onde é que está o gargalho da situação. Porque, na verdade, são pacientes que vêm de fora, de outros municípios, para vocês terem uma ideia, aqui sai de Aparecida de Goiânia para fazer tratamento em Anápolis. Recanto da Zema, em Brasília, para fazer tratamento em Anápolis. Riacho Fundo, para fazer tratamento em Anápolis. E a nossa população não está tendo condições de fazer o tratamento. E a irmã não pode fechar as portas para atender essas pessoas. Porque se ela fizer, é caso até ela ser presa. Mas não fecha. O relatório não fecha. A dívida é muito grande. Então, com essa consequência que está acontecendo, nós precisamos saber a situação de como está. O que está acontecendo, na verdade? Chegou lá uma senhora para ganhar neném, vindo de Goianésia. Ela chegou, tiveram que receber, recebeu muito bem recebida. O doutor quer fazer uma cirurgia de imediato, nem tempo de ir para o local. Mas dentro da UTI, ele teve para salvar a vida da criança. Essa criança vai custar quase 3 mil reais por dia aqui para Anápolis. E ela veio de Goianésia, que situação que nós ficamos? Ela vai ficar 3 meses na UTI? É sério o assunto. Pois não, Gomídio.
O assunto do senhor é pertinente, e eu queria apenas contribuir e dizer que essa situação nós vimos aqui na prestação de conta do ano passado. O município gastou mais de 290 milhões na área de saúde. E isso não reflete aquilo que é o sentimento da população na ponta. Ou seja, é muito dinheiro para pouco serviço dentro daquilo que é necessidade, principalmente de emergência. Agora, o que o senhor coloca da média complexidade, da alta complexidade, esse é do Estado. O município já tem no seu orçamento vinculado o que é preciso ser gasto e está gastando. O problema é que nós precisamos gastar mais ou gastar melhor, para que a população possa sentir. Agora, o governo do Estado, nesses últimos 8 anos, ele não cumpre nem aquilo que é constitucional para ser repassado para Anápolis. E continua não repassando. Então é importante a gente não apenas culpar Alexânia, Corumbá, que vem aqui fazer, porque isso é regulado pelo Estado junto com a Secretaria Estadual. Então nós precisamos sim, junto com a Secretaria Estadual, nessa pactuação que tem município, Estado e às vezes até governo federal, fazer com que isso realmente funcione, porque é na ponta que está sofrendo. É a população mais pobre que realmente está pagando o preço por por esse desencontro de contas que tem hoje do Estado com relação ao nosso município, principalmente na saúde.
Obrigado, Gomide. A sua preocupação é pertinente. Para isso, hoje nós temos o prefeito indo para Goiânia, o secretário de saúde, mas esta casa tem que trabalhar, sim, junto com o Poder Executivo, para poder nós conseguirmos essa situação. E eu quero crer que, fazendo isso, nós poderemos, sim, tanto ajudar a Santa Casa, e eu fico feliz nessas condições, porque nós temos um outro relatório na questão do hospital de urgência, depois nós vamos falar sobre isso, do que está acontecendo, inclusive amanhã faremos uma visita lá junto com a Comissão da Saúde, não é verdade, Lélio? E eu creio que as coisas andarão, sim. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do Lux e do prefeito, que é a parte da prefeitura, que estão lutando para fazer. Está certo. Agora nós vamos sim, junto com o Estado também vai fazer. Não tenho dúvida. Agora é preciso dessa Câmara Municipal, junto com o prefeito,
pastor,
e o secretário de Saúde,
atuar
nisso. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Quero que cumprimentar o senhor Luguimar José de Souza, presidente da ACAM, Associação dos Construtores de Anápolis, que traz à Câmara e estende o convite a todos os vereadores, bem como a toda a população, de um workshop ser realizado amanhã, dia 21 de agosto, às 19 horas, no auditório do SENAI, aqui na Avenida Brasil, em frente à Prefeitura Municipal. Então, fazer uma prestação de contas, né, com temas relevantes para a construção civil, como roçagem de lotes, habitação, avaliação de imóveis e portarias relacionadas ao Ministério do Trabalho. Então, muito obrigado, Longmar. Cumprimento também os empresários da Avenida Brasil Norte, que estão aqui na Câmara nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento também o secretário de Obras, o senhor Francisco, que está acompanhando a sessão também. Na sequência do grande expediente, passa a palavra o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, nossa futura senadora, professora Geli, cumprimento demais membros da mesa, faço cumprimento também aos nobres pares que se fazem presente, aos colaboradores dessa casa, a toda a imprensa falada, escrita, através do Canal 10, através da Rádio Manchester e aos nossos internautas. Cumprimento de forma especial aos nossos empresários da Avenida Brasil Norte. Quero fazer o cumprimento, me permitam, a meu amigo Carlinho, da União Autopeça, cumprimento aos demais colegas, empresários aqui da Avenida Brasil Norte. Senhora presidente, quero primeiramente fazer uma menção a uma visita a um culto que participamos ali na Missão Vida, na quinta-feira, em louvor aos 35 anos da Missão Vida, onde fomos muito bem recebidos pelo reverendo Hildo, que é o coordenador daquele importante serviço social, onde pudemos ouvir reivindicações da sua presidência, quanto também, queria até estender aqui esse desejo ao líder do prefeito, o vereador Jato Chaves, a respeito de que pudesse o poder público dar uma parceria ali para aquela instituição que faz um serviço social importantíssimo de recuperação das pessoas que usam drogas e outras substâncias nocivas à saúde. Esteve comigo presente o pastor Vilmar Silvestre, também nosso secretário Ederson Lopes, que é um colega, amigo da gente, foi vereador aqui nesta casa também, e mais outras autoridades ali. Então, o reverendo Wildo fez um apelo que pudéssemos realmente dar as mãos, dássemos as mãos em favor daquela instituição que tão bem faz esse serviço, essa prestação de serviço. Senhora presidente, mas o que me traz mais aqui nesta manhã é para falar mais uma vez, hoje estamos aqui representando aquela região, os nobres empresários, pessoas que tocam seus comércios ali, que dão emprego, que mantém o município. Então, sabemos que estão vivendo um momento difícil, onde as obras ali, sabemos da necessidade, sabemos da dificuldade das obras, sabemos sim, nobre vereador Jacques, né? Mas, por outro lado, o que se pede é uma agilidade naquele setor ali. Tivemos agora conhecimento que estão trabalhando apenas com 20 funcionários ali, uma obra tão grande e importante quanto aquela de João Feitosa. Então, eu acho que a empresa está recebendo dias, como o nobre vereador Mauro Severiano também referiu aqui, semana passada nós protocolamos nessa casa uma moção onde todos os vereadores assinaram, para o senhor Calinho, demais empresários, todos os vereadores assinaram, realmente preocupados com aquela região ali. E essa empresa, com certeza, está recebendo dias. Por que essa morosidade? Por que essa demora? Sabemos que o serviço é complexo, precisa ser bem feito, mas precisa-se de muito mais. Naquele dia que nós protocolamos esta moção aqui, vereador Domingos, no outro dia o serviço deslanchou. Essa é a informação. Mas no dia seguinte voltou a estaca zero que era. Quer dizer, então, foi só para dar uma resposta imediata, para tentar passar um ruge e dizer que estava bem? Não. Então, os empresários exigem agilidade. Esta empresa está recebendo da prefeitura, ganhou a licitação. Ela precisa fazer sim a obra. Precisa fazer, agora tem que ter agilidade. Todos os vereadores que foram unânimes em dizer semana passada a respeito da importância daquela obra ali. Mas, ao mesmo tempo, o que não dá é para ficar nessa lentidão, nessa morosidade, não dá para ficar prejudicando. Empresas vão chegar ao final do mês agora, terão que pagar seus salários. E a prefeitura vai pagar o salário? Não. Não é obrigação da prefeitura, mas é obrigação dar condições para que possam trabalhar de forma coerente. Então, o nobre vereador Mauro Severiano também é um batalhador para aquela região ali, os demais pares também, todos os membros dessa casa se preocupam. Sabemos que ali passa basicamente o maior quantitativo de pessoas, circula na Avenida Brasil Norte. Temos vários hospitais, temos faculdade, temos vários condomínios, vários loteamentos ali, vários bairros, e aí? Mas não vai para frente. Então, gostaria muito de apelar ao líder dessa casa, o vereador Jackson, juntamente com o prefeito, que pudesse cobrar uma maior agilidade, vereador Jackson. O senhor que está sempre firme, continuamente aí lutando, juntamente ao prefeito Roberto Naves. Por quê? Foi falado a respeito de horas extras. Aí o que é que disseram? As horas extras estão estouradas. Pô, estouradas como? Não sei por que está estourado. Então, essa empresa tem certeza, vereador Jaus, que está recebendo em dias, não está? Então, também tem a obrigação de fazer o serviço, de prestar o serviço com coerência, com agilidade e com qualidade. Então, esse apelo, essa nossa fala aqui, e estamos juntos, Carlinhos, demais empresários daquela região, toda a cidade, mas de uma forma especial ali naquela região, que hoje se encontra com esse entrave, com essa dificuldade, com essa lentidão, onde...
Uma parte, vereador.
Não tem como...
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, vereador, por gentileza, tá? Onde não tem como você chegar até as lojas, tá? Chegando precariamente, com certeza o movimento caiu no mínimo 80% ali nas lojas. E suas contas estão mantendo, seus funcionários, seus colaboradores precisam e necessitam no final do mês receber. E aí? Quem tem que pagar são eles. Pois não, nobre vereador Jackson.
Vereador, na verdade, eu atento às suas falas e também à fala do vereador que antecedeu aí. Acho que é muito importante a gente ter conhecimento daquilo que nós estamos falando. Eu quero dizer ao senhor que, em respeito a esses empresários que estão aqui hoje, inclusive, se não me falha a memória, o Carlinho estava na reunião do Rotary Club em Anápolis, onde eu, a convite de um grande amigo, Braga, estive juntamente com o secretário de obras, Francisco, exatamente para discutir e apresentar a esses empresários as possibilidades de atender as suas demandas. Hoje, sabendo da vinda deles, hoje eu pedi ao secretário Francisco que mais uma vez viesse aqui. E ele esteve aqui, ou está aqui ainda. E as demandas apresentadas pelo Rotary Club, que na minha opinião representa esses empresários, pelo menos é o que foi dito lá, estão todas sendo avaliadas e algumas, inclusive, já estão sendo praticamente atendidas no que diz respeito àquelas solicitações. No que diz respeito à serenidade, morosidade, é aí onde eu digo que nós temos que ter conhecimento de causa. A obra está em um momento de galeria pluvial. Não tem como você liberar a obra sem antes terminar essa galeria. E a obra já tem, inclusive, data determinada para ser finalizada. Claro que nós sabemos as dificuldades, temos empresário como sou também, que os empresários passam para cumprir seus compromissos, nós sabemos isso. Mas eu fiz até uma crítica a esses empresários, e eu falo em público aqui, que a hora certa de reclamar, a hora certa de reivindicar, era lá atrás, quando nós estávamos aprovando nessa casa o projeto. Quando foi apresentado em audiência pública, ninguém apareceu para dar seu palpite ou a sua sugestão. Agora, nós estamos numa obra em curso que tem um cumprimento a ser feito, porque senão o município perde o recurso e tem coisas que não há como mudar. As solicitações feitas pelos empresários, que muitos solicitaram a mudança de alguns retornos, esse sim é possível, está sendo feito dentro daquilo que foi proposto na reunião, se não me engano, há 15 dias atrás, no Rotary Club Anápolis. Então, prefeitura não está omissa, prefeitura não está inerte, prefeitura está valorizando, está escutando os empresários. E vale ressaltar que o prefeito Roberto Naves, ele tem essa abertura. Eu, particularmente, na condição de líder, tomei a iniciativa de levar o secretário nessa reunião exatamente pelo respeito a esses empresários. Agora, o que nós não podemos, e eu acho que é muito melhor nós tentarmos solucionar o problema, escutar quais são as reivindicações, me parece que tem mais do que foi apresentada, não sei, eu não estou sabendo agora, mas não me foi passado isso. E eu dei o meu contato para eles. Se tem mais alguma coisa, que nós sentamos, reunimos e resolvemos. Não adianta de subir nessa tribuna aí e falar um monte de besteira. Conclui sem saber o que está acontecendo.
Conclui por gentileza, vereador.
Estou dizendo isso, vereador, não é uma crítica pessoal ao senhor, não. Estou falando que todos nós aqui incorremos na possibilidade de falar coisas aí que nós não sabemos. Então o importante é reunir com os competentes, com o secretário competente, com os empresários que estão com as suas reivindicações e tentar solucionar o problema, o que nós fizemos na reunião lá. Agora, daí em diante, se tem mais alguma coisa, vamos sentar e vamos discutir. O prefeito Roberto Naves não é um xerife, não é um coronel e tem respeito, até porque ele também é um empresário. Tenho uma palavra.
Obrigado, vereador. Eu pedi só um pequeno alongamento, presidente,
conclui,
porque...
Conclui, por gentileza,
tá bom?
Colega.
Só para acabar de dizer...
Um minuto apenas para o senhor.
Tá, joia. Porque, na verdade, o que nós estamos querendo, o que os empresários estão querendo, o nobre vereador Jackson, é que haja realmente uma maior agilidade. Hoje, só, eles não estão reclamando do serviço, eles estão reclamando da pequena quantidade de funcionários que estão trabalhando naquele momento lá, com apenas 20 funcionários, com uma obra grandiosa dessa. Na verdade, eles não estão reclamando das dificuldades que estão acontecendo, e sim do pequeno quantitativo de funcionários trabalhando. Isso eu creio que a prefeitura poderá fazer sim e pedir uma maior agilidade, que a empresa possa contratar mais funcionários para colocar, para que possa agilizar. Senão daqui a pouco chega o período chuvoso e as obras vão ficar. Queria fazer um cumprimento especial ao secretário de obras, Francisco, me perdoe, não tinha percebido a sua presença aqui. Muito obrigado pela presença e agradeço a tolerância, senhora presidente, senhorita presidente, e dizer aos empresários que essa casa com certeza está atenta, Carlinhos. Pode ter certeza, eu tenho certeza que essa casa não vai furtar-se de estar ao lado de vocês nessa luta aí para poder agilizar essa obra. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV, pelo Facebook, e as pessoas também que acompanham nós pela Rádio Manchester. Principalmente as pessoas que estão passando por esse momento ali na Avenida Brasil e está vendo aquela obra que está sendo feita ali. Eu quero aqui falar ao vereador que me antecedeu aqui na tribuna, que aquele ponto é o ponto, vereador João Feitosa, é o ponto mais crítico da Avenida Brasil. É o ponto aonde que todas as águas que descem na Avenida Brasil se encontram ali naquele local. E aquele local é o local onde está fazendo as galerias da rede fluvial. É 500 metros que está sendo colocado ali. E aqui nessa casa de lei, nada melhor do que o vereador Mauro Severiano, que é morador do lado, que conhece a dificuldade daquela região. E eu estive conversando com o secretário Francisco, junto com o vereador Jackson, a obra começou ali para fazer as galerias cerca de 20 dias. E a previsão para poder entregar, é de 40 dias. Então, o que temos dificuldade, tem mesmo. Mas precisamos de fazer uma obra que vai ficar definitiva. Definitiva para a cidade de Anápolis. Isso aí, não tem outra forma. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, ou em qualquer lugar fazer, é dessa forma mesmo. Mas o que nós temos que lembrar é que essa gestão é uma gestão diferenciada. Negócio de gestão que tinha no passado aí, que ficou obra 2 anos parado e que o comércio da Brasil, que acabou com 2 anos parado. Essa obra não. Essa obra ela tem dia para começar e dia para terminar. Prova maior disso, hoje de manhã, assim que chegou, ligou, o secretário está aqui para conversar com todos. Todos que estão aqui, o secretário está aqui. Eu pedi um funcionário meu do gabinete para poder subir lá na Brasil e tirar foto do pessoal trabalhando lá dentro dos túneis e colocando as manilhas. Então a obra está andando. Eu só queria dar uma pincelada em relação a isso aí para poder, em relação ao que nosso antecessor falou aqui, usando a tribuna. Pô, tem que ter cautela no que fala. Só chegar aqui e, ó, jogar para a plateia, não. Agora eu quero mudar de assunto. Eu quero pedir aos nobres pares aqui da casa, aos 23 vereadores, que uns 3 meses atrás nós entramos com requerimento aqui nessa casa, eu e o vereador Jackson Charles, solicitando ao prefeito Roberto Naves que, quando fosse construir um novo hospital municipal na cidade de Anápolis, que esse hospital pudesse ser construído ali no Parque Brasília. E logo em seguida, essa casa doou uma área que tem ali do lado do floresta para construir um novo fórum. E depois disso aí, juntamente com o vereador Jackson Charles, nós começamos a andar na cidade para a gente procurar uma nova área para ser construído o hospital municipal. E esse hospital pudesse ser construído ali na região leste, numa região onde fosse acessível a todos os bairros da nossa cidade. E essa área foi encontrada, vereador João César e vereador João Feitosa também, pastor Elias. Vai ser ali no residencial Anda, do lado da BR-153. Um local aonde que tem 20 mil metros, 153 metros para poder atender não só aquela região, onde vai atender o bairro Santo Antônio, Tesouro, Alvorada, vai atender a Vila Formosa, Novo Jundiaí, Jardim Europa, JK e toda essa região. Por quê? Quem mora beirando a BR vai ter acesso fácil para poder chegar nesse novo hospital que será construído ali no Jardim Palmares, ao lado ali onde que ia ser construído aquele mini Daia. Ali vai ser construído o novo hospital municipal. O Proana já está fazendo o projeto, uma gestão forte do vereador Jackson, do vereador Domingos, junto, o prefeito Roberto nos atendeu e vai estar fazendo. O vereador João César pediu uma parte também, vereador?
Uma parte também,
vereador, por favor.
Vereador Domingos, essa notícia é uma notícia muito boa, principalmente do que se trata num hospital que vai ser construído na cidade de Anápolis, hospital municipal, um grande hospital, e vai atender essa grande demanda da saúde. Então, eu queria dizer o seguinte, que quando essa manifestação foi colocada a essa discussão que fosse para a área leste, setor leste, eu também apresentei com Vossa Excelência e com o vereador Jackson, reforçando esse pedido para poder atender essa área da região leste. É muito importante a gente atender, porque a gente não vê um ponto de atendimento de saúde de grande porte para essa região. Realmente são muitas pessoas ali que carecem do atendimento de saúde. Parabenizar o Roberto também por atender esse pedido nosso, né? Porque com certeza essa construção vai contemplar não só a região leste, mas toda a cidade de Anápolis. Obrigado. Tudo bem, a palavra.
Obrigado, vereador João. Na realidade, essa construção desse hospital nesse lugar lá foi uma estratégia aonde de fácil acesso à população da nossa cidade. Poderia ser na região norte, poderia ser em qualquer outra região, desde que seja do lado de uma BR. E lá, por ter um espaço muito grande, então foi escolhido aquele espaço ali no Jardim Palmares, aonde vai ser construído, né? Eu quero ceder uma parte também ao nobre vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Domingo. Eu fico feliz com essa notícia, porque o acesso ali, Dominguinho, ele é muito bom. Porque, segundo conversando com o secretário, ele me disse que para construir um hospital precisa ter toda essa estratégia de chegada e saída, e ali é muito boa. Fico feliz, sim, sei que o prefeito, juntamente com esta casa, fará tudo para que aconteça ali naquela área. E como você disse, podia ser em qualquer região, mas tem que ser próximo ao BR, faça o escoamento e faça chegada. Parabéns, e eu fico feliz com essa notícia, e quem ganha é toda a população. Obrigado, Domingos.
Vereador, uma parte ao vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador Domingos Paulo. Na verdade, vereador, eu queria ver com Vossa Senhoria a respeito se tem uma data já determinada, provável, de término dessa obra aí. Em segundo lugar, parabenizar o senhor pela fala quanto ao hospital. Eu mesmo fui contra, o senhor sabe, a localização. Eu gostaria que fosse mais central. Mas o mais importante, novo vereador, é que realmente seja construído um hospital de excelência. Dizíamos, eu até falava com o secretário Lucas, sexta-feira, secretário, eu espero que realmente faça um hospital à altura. Um hospital onde você possa ter 2, 3, 4 andares, onde a gente realmente possa solucionar de vez por todas a questão da saúde pública do município de Anápolis. Então, eu creio que a Comissão de Saúde, juntamente com essa casa, irá acompanhar todos os projetos para que nós possamos realmente termos aí um hospital realmente que possa dar orgulho e essa gestão possa ficar marcada, vereador. Eu sempre dizia para o prefeito Roberto Naves, se o senhor fizer um hospital de qualidade que realmente seja a solução definitiva da cidade de Anápolis, o senhor ficará marcado na história de Anápolis. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Lélio. Vereador Lélio, o senhor que é presidente da Comissão de Saúde aqui nessa casa, eu quero dizer para o senhor o seguinte.
Uma parte,
por determinação do Ministério da Saúde, os hospitais construídos da agora para frente têm que ser em lugar mais acessível para a população. Então, assim, eles estão procurando muito que fica do lado de BR, aonde possa realmente atender a população de uma forma mais rápida. E essa administração do prefeito Roberto, eles fizeram um estudo muito grande para se poder escolher essa área. E essa área ali, no Jardim Palmares, beirando a BR-153, beirando o viaduto Miguel Moreira Braga, praticamente ficou um local centralizado, onde vai atender toda aquela região, atender a região do Arco Verde, atender a região ali do JK, também atender a região aqui da Santa Maria, do Parque Brasil. Então, assim, ficou muito centralizado. E beirando a BR, aonde realmente vai atender a população do modo geral. Agora é fazer o projeto, já foi escolhida a área, o pessoal já estava lá medindo, e brevemente, com certeza, até o início do ano que vem, fazer o lançamento dessa obra, aonde quem vai ser contemplado vai ser a população da nossa cidade. E esse requerimento vai voltar aqui para essa casa. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores para a gente poder votar em conjunto de novo essa nova área ali no Jardim Palmares, para poder construir o hospital. E aqui eu agradeço a parceria, o esforço de todos os vereadores que estão junto com a gente aí para poder a construção desse hospital naquele local. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos acompanha pela televisão, pelo rádio, cumprimentar de forma especial ao secretário Francisco Lacerda, que se encontra aqui no plenário, ali dialogando também com os nobres representantes da Avenida Brasil Sul, os empresários, que realmente traz uma preocupação e estão preocupados com aquelas condições.
Não é Brasil Sul, Brasil Norte.
De estar aquela obra acontecendo. Obra essa, como Vossas Excelências, o nobre Nélio, bem disse, uma obra complexa, né, que demanda de muito esforço. Haja visto ali, como o nobre vereador Domingos também falou, é uma obra que precisa sim ter mais agilidade. Mas a agilidade está tendo, a gente está acompanhando, está vendo lá o trabalho sendo executado ali dia e noite. Eu mesmo presenciei vários dias que eu passo ali, eles trabalhando à noite. É uma obra assim onde a galeria é muito extensa, uma galeria profunda e larga demais, mas tenho certeza que o secretário está aqui ouvindo ali os empresários e que vai dar sim mais agilidade àquela... aquela construção, né, para que os empresários possam estar recebendo ali a quem procura, né, tanto da área de eletricidade, tanto quanto a área de construção. Realmente precisa assim, de agilidade, e tenho certeza que vai estar mais ágil aquela obra para que tire aquele gargalo ali daquela Avenida Brasil, que possa fazer com que os empresários possam estar recebendo os devidos compradores. Concedo uma parte a Vossa Excelência, Nélio.
Muito obrigado, novo vereador João Feitosa, pela parte concedida. Novo vereador, a nossa preocupação, na verdade, nós estamos representando o povo, e aqui, hoje, representado aqui por a maior parte dos empresários ali da Avenida Brasil Norte, exatamente a questão da agilidade. A obra está ficando boa, eu tenho sempre mencionado as obras desse mandato, a gente tem que parabenizar. Mas o que nos preocupa nesse momento, preocupa a todos os empresários ali, nobre vereador João, né? é exatamente a falta de operários daquela. Só 20, João, a obra é muito grande, só 20. Né? Temos informações concretas. Então, é muito pouco. Porque a empresa está recebendo em dias, e nós possamos dobrar esse número de funcionários e agilizar, porque daqui a pouco chega o período chuvoso, nobre vereador. Bom, e aí? A obra para, com chuva não se faz obra, o senhor sabe disso, né? O senhor é muito melhor que eu.
Tá
bom? Mas muito obrigado pela parte, na verdade, só esclarecimento aí a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu que agradeço, é lógico que a preocupação é muito grande. Hoje em dia, qualquer momento que a gente perde, qualquer freguês que a gente perde no estabelecimento é prejuízo, né? Concedo uma parte a Vossa Excelência, nobre vereador.
Obrigado, João. Assim, eu vou contra a mão do meu antecessor que falou. Eu acho que hoje estão trabalhando muito em maquinário, né? É o maquinário que resolve. E é só visitar ali onde que é a sede. Ele tem uma mega estrutura, viu, João Feitosa? Eu não trouxe essa discussão, porque eu já visitei lá. Espeço. E eu vi, só esse cavadeiro, ele tem duas ou três, não sei. Ele tem uma mega estrutura por tipo dessa obra, não é igual outras empresas antigas, que mal é mal tinha maquinário. Então é só nós, vereadores, ir lá visitar e ver a estrutura que é. Agora, tem 20 horas, mas a maquinário hoje praticamente resolve aí 70% de obra que vão fazer. Então, é assim, os vereadores têm dúvida, antes de estar falando na tribuna, visita lá a empresa, que ele vai mostrar a mega estrutura que ele tem. Obrigado.
Verdade, nobre vereador Pedro Mariano. A tecnologia hoje é realmente de máquina, é lógico que substitui aí 20, 30 homens, mas é isso daí. Eu tenho certeza que tanto o secretário que está aqui, tanto quanto o prefeito, está preocupado sim de pegar e dar resolutividade àquela obra lá. Senhor presidente, ontem estive na Vila Jaiara ali, aos 70 anos da Vila Jaiara. É uma festa muito bonita, novo vereador Vilmar Silvestre. Uma festa muito bonita onde o prefeito estava, muito bem organizada, né? E aí eu quero mandar um forte abraço pelo propositor do Dia da Jaiara, que foi o ex-vereador Ciro Miguel Rosa da Silva, ele que fez essa propositura e a gente estava vereador. Então, parabéns ao vereador Ciro Miguel e parabéns à Vila Jaiara e todas as pessoas que lá moram. Então, um forte abraço a todos. Nobre presidente, nobres vereadores e nobre vereador Vilmar Silvestre, Vossa Excelência tem aqui nessa casa um projeto de lei que proíbe a Enel de executar cortes, principalmente a Enel, e aí vem também a Saneago, de executar corte de energia aos finais de semana. Eu já parabenizei Vossa Excelência e eu, como ex-funcionário da CELG e hoje, né, aposentado da CELG, mas a gente tem um conhecimento muito grande da dificuldade, da situação. Eu acho que é inconcebível a situação da Enel cortar energia aos finais de semana, sábado, domingo. As pessoas que me conhecem me ligaram: João Feitosa, cortaram a minha energia agora, saí com a minha família, cheguei em casa, nobre vereador Anine. Cortaram a minha energia, como eu faço? Quer dizer, aí não consegue o restabelecimento da energia em tempo hábil, aí fica um transtorno danado. Olha, mesmo que a pessoa esteja devendo, nobre vereador, é inconcebível, é falta de responsabilidade, falta de respeito, de dignidade a esse consumidor. Então fica aqui o apelo a essa casa que possa trazer esse projeto de Vossa Excelência para que nós possamos votar ele o mais rápido possível, para tirar de vez essa responsabilidade, essa falta de dignidade e coerência dessa empresa. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, esse projeto, ele está com o vereador Américo, que é o relator desse projeto. Mas eu acredito que esse projeto, ele deve ser devolvido amanhã na reunião da CCJ, até porque, eu aproveito até para agradecer o Américo, o zelo dele para com esse projeto, buscando realmente as informações para que não tenhamos nenhuma dúvida de que o projeto é constitucional. E ele é constitucional, o Américo desenvolveu um trabalho, fez pesquisas, e eu acredito, vereador Américo, que esse projeto vai ser devolvido amanhã na CCJ, e nós temos ali já vários pareceres favoráveis a esse projeto, e chegando aqui nesta casa, ele, claro, vai passar pelo crivo dos vereadores, nós vamos aprovar e será sancionado pelo prefeito, e esta lei que proíbe a Enel e a Saneago de cortar os fornecimentos na sexta-feira e véspera de feriado. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, novo vereador. Realmente, precisa sim de dar agilidade. Só assim a Enel, novo vereador Nélio, vai parar com essa falta de respeito, falta de consideração, de dignidade a realmente as pessoas que estão ali ao final de semana com sua família, de repente acaba a energia, vai olhar, o que aconteceu? Cortou. Cortou, é onde essa pessoa vai pagar esse talão de energia, como essa pessoa vai buscar o atendimento de emergência, haja que não existe. Né? Aí eu quero parabenizar também os parceiros da Enel aqui dentro de Anápolis, que não são eles, mas é uma coisa que vem lá de cima. Né? Quero aqui fazer uma correção aqui, que o novo vereador Mauro aqui falou que eu tinha falado Brasil Sul. Se eu falei, então não é Brasil Sul, é Brasil Norte, aonde está acontecendo essa obra. E parabenizar o Francisco, todos os funcionários, colaboradores da iluminação pública, na pessoa do Léo, do Pedro, né, e todos os demais que estão fazendo um excelente trabalho no que diz a iluminação pública. Haja visto, o novo vereador Pedro Mariano bem citou, que já começou a colocar lâmpada de LED no bairro dele, né, no Novo Paraíso, no bairro Paraíso, e com certeza vai se expandir para toda a banda, para toda a cidade de Anápolis, para todos os bairros. Então, assim, parabéns, é o que estão fazendo também, novo vereador, lá no Parque da Jaiara, e vai estender também a pedido da gente lá para o Parque JK. É onde vai dar mais condições, luminosidade 100% das lâmpadas de LED. Então é isso aí que eu tinha a dizer, em especial a falta de respeito com a Enel, que está cortando a energia dos consumidores finais de semana, e aí fica o apelo para que possamos votar esse projeto no vereador, viu, Márcio Silvestre. Devolvo a palavra novo.
Obrigado, presidente. Vereador João Feitosa. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Lisier, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Angeli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário da deliberação do projeto constando da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 062 de 2018, autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado no município de Anápolis e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Educação, favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, tramitou nessa casa uma lei, inclusive, de autoria de Vossa Excelência, aí criando, né, o voluntariado na cidade. Nós sabemos que essa é uma realidade no nosso município e nós temos muitas instituições, muitas ONGs que trabalham com voluntariado e traz um trabalho de relevância. Quero citar aqui a ASPAM, cito aqui a ASPA, que trabalha com os autistas, cito aqui o trabalho dos voluntários que trabalham com vítimas de queimaduras e tantos outros voluntariados que trabalham aqui na cidade e que tem um trabalho extraordinário. E eu acredito, senhor presidente, que essa casa e o município de Anápolis precisa reconhecer esse trabalho. Por isso que apresentamos esse projeto de lei, instituindo aqui o certificado que nós denominamos de professor José Natal, por ser um homem que muito trabalhou com o voluntariado, trabalhou com os escoteiros, trabalhou enquanto maçom, ele tinha um voluntariado e quando ele faleceu, a família confidenciou que ele tinha muitas cestas que ele conseguiu por meio de voluntariado e que ele fazia esse trabalho todos os meses de forma silenciosa e voluntária. Então, eu acredito que nós, enquanto Casa Legislativa, enquanto representante do povo anapolino, que nós possamos reconhecer o trabalho extraordinário que esses voluntários fazem aqui na nossa cidade. E peço o apoio e o voto de todos para o projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão do projeto, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a professora Geli, porque quanto à questão do dia do voluntariado, eu acho que é o mínimo que essa casa pode fazer para esse povo que luta tanto, né, Lélio? Conheça ali, quando a senhora disse a respeito do Hospital do Câncer, quantas pessoas, quantos voluntários trabalham ali naquela instituição e que demonstra que faz e faz bem feito e faz com amor e com carinho. Não só ali, mas em todas as partes, aonde chega aquele que tem o desejo, o amor no coração de contribuir, voluntário, faz e faz bem feito. Eu sempre gostei de fazer voluntário. Eu trabalho em muitos lugares voluntário, só está entendendo, professora? Parabéns por isso aí. Tem meu voto, sim. Obrigado, senhor presidente.
Discutido, presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão do projeto, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de me dirigir à vereadora professora Geli. Tive a honra de ser o relator dele na CCJ, Geli. E é realmente um projeto de reconhecimento e do trabalho que é executado, pastor Elias, com relação ao voluntariado. Então, parabéns, professor Geli, pode contar também com o meu apoio, assim como eu fui favorável no meu parecer como membro da CCJ. Obrigado, e vou a palavra.
Obrigado, vereador pastor Márcio Silvestre. Projeto ainda está em discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero, na verdade, só fazer um cumprimento à nobre vereadora, a professora Geli, e dizer que a regra número um para o voluntariado é o amor. O amor, a caridade. Tudo que se faz com amor, o resultado é excelente. Então, parabéns pelo projeto e sabemos o quanto o serviço voluntariado ele é importante, porque se trata com amor, trata com respeito e com carinho às pessoas. Então, quero fazer um cumprimento, aproveitar esse momento e cumprimentar todas as pessoas que fazem esse trabalho brilhante, né, que se dedica ao próximo, se dedica com amor, com caridade, para simplesmente servir sem pensar em resultados. É aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Então, parabéns pelo trabalho e cumprimento todos os voluntariados. Estou com a senhora juntamente nesse projeto, pode contar comigo. Muito obrigado, eu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Na discussão do projeto, o vereador Mauro Severiano.
Quero parabenizar também a vereadora Geli, futura senadora, vereadora. Estão trabalhando para isso, né? E parabenizar ela, que também sou um voluntário. Antes de ser político, eu já era voluntário, né? E também gostei muito desse projeto. É lógico que eu gostaria de pedir a bancada que votasse e o prefeito sancionar. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Senhor presidente, há um requerimento aqui do vereador Jean Carlos, solicitando a retirada de pauta da proposição de autoria dele, que é o projeto de lei ordinária 099 de 2018.
Retirada concedida. Palavra, secretária. Sobre a votação dos requerimentos.
Moção, nós temos aqui três moções de aplauso. Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches, em comemoração aos 20 anos de fundação da Igreja Internacional da Renovação e a ser encaminhada à apóstola Maria das Graças Braga e a todos os membros no endereço da igreja, Avenida Brasil Norte, número 600. Também de autoria da vereadora professora Geli, moção de aplauso a ser entregue aos senhores Fernando Salomão Rodrigues Pereira, gestor comercial da empresa do grupo MRV Engenharia, Rodrigo de Jesus Cândido da Mata, engenheiro civil da empresa do grupo MRV Engenharia, e Adriano dos Reis Faleiros, artista grafiteiro, pelo trabalho artístico de grafite que eles fizeram no muro da Escola Municipal Clóvis Guerra. Requerimento. Também aqui é um requerimento, não é uma moção, mas é um requerimento de sessão solene. Requerimento.
As moções estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Geli.
Senhor presidente, eu apresentei essas duas moções aí de aplauso, uma da Igreja Internacional da Renovação, que é a igreja que eu tive a honra de participar desde a sua fundação. Essa igreja nasceu no coração dos pastores, né, pastor Miguel Braga e pastora Graça, hoje apóstola Maria das Graças Braga. É uma igreja criada sob sete pilares, mas o maior pilar dessa igreja é o amor, e que obedece aí o ir do Senhor, levando o Evangelho, a palavra de Deus, não só na cidade de Anápolis, mas outras cidades, outros estados e outros países. Então, levando com isso o nome da cidade de Anápolis também para outros lugares. Merece, sem dúvida nenhuma, o nosso aplauso. e também a MRV Engenharia, eles fizeram um trabalho extraordinário ali no, na escola Clóvis Guerra, na Vila Jaiara. Eu não sei se os pares já puderam contemplar ali um trabalho de grafite em todo o muro que mudou, né, vereador Américo? Mudou, sem dúvida nenhuma, a visão ali do muro daquela escola. Um trabalho muito lindo, totalmente feito pela empresa. Então, esse também é um trabalho voluntário, né, vereador Lélio? Eles viram a necessidade de transformação daquele ambiente, envolvendo aí a cultura popular, a cultura de rua, junto com a educação. Então, sem dúvida nenhuma, a empresa merece o nosso reconhecimento, merece os nossos aplausos. E peço aos nobres pares a aprovação dos dois, das duas moções de aplauso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, solicitando autorização para a realização de uma sessão solene para o dia 10/9/2018, segunda-feira, às 19h, em homenagem ao desempenho dos alunos do CEPMI, Dr. Gesserico Gonzaga Jaime, no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM.
Obrigada. O requerimento está deferido, né? Da sessão solene.
Senhor permite-me fazer apenas uma colocação sobre esse...
Por favor.
Muito obrigado, presidente. O senhor está muito bonzinho nesses dias. Verdade, eu queria fazer apenas uma pequena colocação para os vereadores. Sessão solene, esta sessão solene, no meu entendimento, ela tem um significado muito importante. Uma das nossas bandeiras aqui, não é só do vereador Jacques, mas de todos os vereadores, a vereadora professora doutora Geli Sanches, é uma também lutadora pela educação. É muito bom quando você vê uma escola pública, ela receber e apresentar resultados significativos à sociedade, em um momento tão difícil do nosso país, onde todos criticam o aluno da escola pública. E aí, nós estávamos aqui em um debate semana passada falando sobre as escolas militares, a importância das escolas militares. Mas assim, é muito mais importante, pastor Elias, você trazer um resultado deste, de uma escola pública, efetivamente pública. Porque a escola militar ainda tem uma contribuição que se dá, o aluno dá voluntariamente, mas dá a contribuição, o que ajuda na administração da escola. Mas quando você vê uma escola pública, que você viu nascer, você viu crescer, você viu ser ela criticada, e hoje você vê ela sendo elogiada, inclusive uma escola pública de tempo integral, alcançando resultados importantíssimos como esse do Enem, é motivo de muito orgulho para nós, vereador Geli, trazer para esta casa... Não só os professores, não só o corpo docente, vereadora, mas eu quero trazer aqui todos os colaboradores, desde aquele que cuida da limpeza, até aquele que dirige a escola, porque eu penso que a educação é um conjunto, é uma satisfação conjunta, desde a merenda, né, da limpeza da escola. Então eu quero aqui trazer a escola como um todo, quero convidar todos os vereadores, convidar de forma especial a vereadora Geli, que esteja nessa importante reunião, para que nós possamos dar a quem merece essa honra, que é a escola Dr. Gesserico Gonzaga Jaime. Que eu tenho orgulho de dizer, vereador Geli, é uma escola sediada em minha região. Eu disse, eu não tenho uma escola militar em minha região. Na nossa região, diga-se passagem. Eu não tenho uma escola pública, não tenho escola militar, mas eu tenho orgulho de dizer, presidente, que eu tenho na minha região a melhor escola pública do estado de Goiás. Quer louvor maior que esse? Então aqui eu quero aqui mais uma vez cumprimentar todo o corpo docente, de forma muito especial a diretora da escola,
a diretora Patrícia, que tem feito um excelente trabalho à frente da escola, e esse excelente trabalho tem dado frutos, e os frutos estão aí agora, e nós estaremos aqui comemorando e homenageando a escola, os alunos e todo o corpo docente aqui, para poder reconhecer esse grande resultado do Enem em 2017. Muito obrigado, eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora sim, passo a palavra para o secretário para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Domingos Paulo, juntamente com o vereador Jackson Charles, e assinado pelos demais vereadores. É um requerimento encaminhado à Prefeitura Municipal, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves, solicitando a substituição da área para a construção do novo Hospital Municipal de Anápolis, do Parque Brasília, para a área localizada no bairro Jardim Palmares, na Rua da Abolição, esquina com a Rua Princesa Isabel e com a rodovia BR-153. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à CMTT implantação de quebra-molas na Rua Buriti Alegre, quadra 95, lote 22, no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT instalação de uma faixa de pedestre na rua RA2, número 100, no residencial Araguaia. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer junto à CMTT análise da região do cruzamento na avenida José Neto Paranhos com a Visconde Itaunaí, onde foi instalado um semáforo nos horários de pico. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer junto à CMTT serviço de inserção de placa de proibido estacionar na Avenida Fernando Costa, número 880, em frente à borracharia. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, solicitando a revisão da iluminação pública da rua Matilde Aidar, número 12, no centro, postes número 024-427-16 e 024-421-88. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de recuperação de galeria pluvial na rua 136, quadra 132, lote 1, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento ainda do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, desobstrução de boca de lobo no endereço, na rua 25, quadra 198, quadra 54, lote 2, na Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, revisão da iluminação pública na rua Fernando de Albuquerque, quadra 26, Jardim Eldorado, poste número 00650-900. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, revisão da iluminação pública na rua Monte Castelo, quadra V, lote 25, Alto da Bela Vista, com poste sob número 016-0288. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Não havendo as comunicações, a palavra ao novo vereador Américo.
Então, senhor presidente, quero fazer aqui o meu agradecimento ao prefeito Roberto Naves, que teve um carinho especial aí de estar nos prestigiando ontem, com aquele belíssimo desfile cívico ali na nossa grande Jaiara, em comemoração ali aos 70 anos ali da nossa Jaiara. Quem esteve presente ali pôde, então, prestigiar ali o belíssimo desfile ali. Quero também agradecer toda a equipe que organizou aquele desfile, tenho certeza que foi com muito carinho, porque foi um desfile belíssimo. Deixar aqui o nosso agradecimento e reconhecimento aí a todos os colégios ali que participou, todos os colégios que participou do desfile, também a Polícia Militar, Base Aérea, Bombeiros, Tiro de Guerra, enfim, todos que participaram ali daquele belíssimo desfile. Eu deixo aí o nosso agradecimento e parabéns a todos. Parabéns a toda a comunidade ali que compareceu para prestigiar. E queria também, senhor presidente, falar um pouquinho sobre a questão da construção do hospital, do novo hospital municipal. Veja bem, quando o pessoal busca aí a localização, eu vejo que é de extrema importância a questão da localização. Mas mais ainda, é a gente ter a certeza que realmente vai acontecer aí a construção do nosso hospital municipal, né? Uma vez que a gente, principalmente assim, quem atua na saúde aí sabe a necessidade, o quanto é necessário aí a construção de um novo hospital municipal, porque a gente vê ali a dificuldade daquele prédio ali, né, para ter ali uma reforma que venha contemplar aí a demanda daquele nosso hospital municipal. Então fica aí o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento aí, quando vem para a gente essa notícia tão bacana que Anápolis vai ganhar um novo hospital municipal. Fica aí também, deixa aí também o nosso, nosso reconhecimento aí ao nosso prefeito Roberto Naves por essa belíssima notícia que nós vamos ser contemplados aí com o novo hospital municipal. Não é isso, pastor Elias? Eu tenho certeza que toda a população napolina fica feliz aí com essa notícia. Muito obrigado, eu vou para a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações também eu quero que fazer minhas palavras do nosso nobre vereador Américo Ferreira. Estive ali ontem, pela manhã, no desfile, em comemoração aos 70 anos da Vila Jaiara. Um belíssimo desfile. Muita gente, né? A base aérea ali fazendo presente com a banda, com os demais, colégios militares, os colégios públicos, né? Foi muito lindo mesmo. Corpo de bombeiro, o exército.
Banda municipal também, né, pastor? A banda fica aí o parabéns aí à nossa banda municipal, que fez uma apresentação belíssima ali também, né?
Muito linda. Foi todo o percurso e todos que participaram. Então, de parabéns àqueles que estiveram ali e que participaram. Os que não foram, perderam. Parabéns ao nosso prefeito, parabéns a todos que participaram e pela organização. Vila Jaiara, parabéns, 70 anos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, Pedro Mauro.
Nas comunicações, eu quero aqui agradecer os eleitores de Anápolis, mais uma vez reforçando que dê preferência aos nossos candidatos à cidade de Anápolis, principalmente a você, Hamilton, e Tel Júnior, Jean Carlos, Roberto Gomide e nossa senadora Geli, e também os demais que estão disputando as eleições, que não faz parte, não tem um assento nessa casa legislativa, que os eleitores de Anápolis procuram ver as propostas dos candidatos, de preferência dos candidatos de nossa cidade, e que vote nos candidatos de nossa cidade. Aquelas pessoas também, que não é conhecida no público, no mundo político, que vota nos candidatos de nossa cidade. As minhas explicações pessoais, eu acho que é justo. Porque nós precisamos de representantes na Assembleia Legislativa. Não interessa qual o nome, que todas essas pessoas que agora não é mais pré-candidato, foi registrada a candidatura depois do dia 15, merece a preferência do público. São pessoas que também dignas, que trabalharam para o povo, e o povo tem certeza. Os eleitores sábios, igual o de Anápolis, eles vão dar preferência para vocês, que são candidatos, já foi registrada a candidatura, já foi dar preferência para as pessoas que estão trabalhando por Anápolis e é candidato por Anápolis. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer um lembrete que nesse último dia 15 passado, celebramos o dia da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi assunta ao céu de corpo e alma. E que nesse domingo a Igreja Católica comemorou a Assunção de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora da Assunção possa interceder por todas as famílias brasileiras. De uma forma especial nesse momento que atravessamos, onde os princípios estão sendo atacados, onde a família está sendo atacada, onde estamos eminentemente no grande risco de ser aprovado o aborto, definitivamente, ser descriminalizado o aborto no nosso país, que aquela que foi mãe de Jesus, que ela possa interceder por cada família, por cada um de nós, possa interceder com o pessoal do Supremo, que o Supremo possa manter a criminalização do aborto. Então precisamos, povo brasileiro, precisamos, povo goiano, anapolino, estarmos com os joelhos no chão, em defesa da família, em defesa da vida. E em segundo lugar, senhor presidente, é convidar a todas as pessoas cristãs, todos os católicos, não católicos, que tenha uma admiração, que tenha devoção por Nossa Senhora, que nesta quinta-feira, dia 23, estreia aqui em Anápolis o filme O Último Mistério de Fátima. Então terá duas sessões no Anashop, no Cineplay, às 15 horas e às 20 horas. Então convido todos os cristãos que gostam, que amam, de forma especial aos católicos, que gostam, que amam, que venera Nossa Senhora, que possa comparecer. A partir dessa quinta-feira vai ficar uma semana em cartaz no Cineplay, O Último Mistério de Fátima. Estreará nesta quinta-feira, dia 23, com sessões às 15 horas e depois às 20 horas. Então faça um convite, vai você, sua pastoral, sua família, seu grupo, sua empresa. Se você levar um grupo de 50 pessoas, você terá um preço especial falando com o gerente daquele cinema, com o Marcão. Então faça um convite. A partir dessa quinta-feira, dia 23, com duas sessões, 15 às 20 horas, O Último Mistério de Fátima, aqui no cinema, aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Mais alguém nas comunicações? Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Só comunicando, né, pessoal que gosta do esporte, hoje, às 20 horas, no estádio Zeca Pugliese, grande jogo. A Movip, que é o time qual eu sou o treinador, contra o Novo Paraíso. O Movip vencendo hoje vai para a terceira colocação. Então você que gosta de um bom jogo hoje no estádio Zeca Pugliese, a partir das 20 horas, aí a Movip Novo Paraíso, é um grande jogo de bola. E também comuniquei antes e comunicar, né, que na última sexta-feira, ali na primeira Copa Renascer, a Associação Calistópolis consagrou-se campeã pelo placar de 4-0 sobre o Predadores. Então, vamos hoje no estádio aí torcer para o time do Amovip, que é o time que representa a região sul B da cidade e também a cidade de Anápolis no Campeonato Amador. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Não havendo mais inscritos, sobre a ação de Deus, vai encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 21 de agosto, em horário regimental.